bem, estamos chegando pro último. É o último mesmo? O último parece que te meteu do ano?
Sim.
Parece acabou! Que sim. Confirma, produção. Peraí. A produção tá me confirmando aqui que realmente é. É, o último que te meteu do ano, que foi um ano que começou que te meteu, mas, assim, 2020 temos as suas... os controvérsias aí quando 2020. Mas, enfim, então começando o que te meteu de hoje, e hoje cagamos pra Libertadores, cagamos pra Campeonato Brasileiro, hoje nós vamos fazer a premiação de melhor... Se você quer saber a nossa opinião dos jogos, hoje não é o dia, irmão. Obrigado você que tá acompanhando a gente pela atrozfm.com. Obrigado também você que está acompanhando no feed e também ao vivo no YouTube. E para começar apresentando nossa bancada de hoje, né, temos Danilo de Almeida, diretamente de Senegal, Rio das Pedras.
É, o calor aqui tá semelhante ao de Senegal, mas a gente faz o que pode aí para estar trazendo o que te meter para todos vocês.
Isso, um segundo de silêncio pro Papa Buba Diop que morreu. Beleza. Também conosco, diretamente de Maringá, Thiago Trabuco.
Salve, nação. Hoje é um dia especial. Hoje é dia de prêmio de que meteu. Prêmio de que meteu. Programa de estreia, né? Então, vamos lá. Depois a gente faz uns adendinhos aí, antes de começar.
Exatamente. E também conosco, diretamente de Araucária, no Paraná, Yuri Brauli.
Suprabá, povo. Já tô a caráter, né? Porque como é prêmio piores do ano, o Paraná tá com futebol horrível esse ano, então bora aí.
É, tá foda realmente, né? Só pra gente não dizer que a gente não falou de nada, né? E pra gente deixar o Yuri puto realmente, porque assim, né? O Palmeiras passou, né? Obviamente o Libertad 3-0 e o Santos passou o Grêmio, passou o carro no Grêmio, então semifinal da Libertadores, Palmeiras e River, jogão, em 99 foi assim também, depois não vou te contar o que aconteceu depois. E Santos e espera quem vier de Racing e Boca. Legal?
Maravilha.
Legal.
O Corinthians também foi campeão paulista hoje, né? Feminino. Passou
o carro. E o Santos foi campeão também.
E o Santos ganhou a Copa Paulista Feminina, né?
Paulista, exatamente.
Parabéns, então, ao Santos, ao Corinthians, futebol feminino, né?
Só queria mandar um abraço para a Federação Paulista de Futebol sobre a premiação. Eu posso?
Por favor.
Lógico.
Você não precisa pedir para ter ódio nesse programa.
Não, o Corinthians ele foi bicampeão paulista, 2019 e 2020. Em 2019, a premiação foi R$0 pro feminino.
Ah, sério?
Sério. E a premiação de 2020 foi incríveis R$90 mil. E,
caramba.
Só pra vocês terem ideia, o Palmeiras foi campeão brasileiro esse ano, não vou falar detalhes da final do Palmeiras.
Brasileiro não, paulista.
É, do Paulista. E a Federação Paulista deu
um prêmio aqui brasileiro.
Foi R$5 milhões. Aí eu tô com uma estatística de divisão por gols, quanto que valeu cada gol do Palmeiras e quanto que valeu cada gol do Corinthians feminino. O Palmeiras marcou 21 gols na campanha do Paulista, cada gol é equivalente a R$238 mil. O Corinthians feminino marcou 113 gols, cada gol é equivalente a R$796. Então, cara, pô, pelo menos um milhãozinho, né, velho, pra não ficar feio, porque a Federação Paulista lucra uma grana absurda em cima de todos os times. E podia dar um prêmio generoso aí pras meninas, cara. E parabéns, velho. Pô, cara, eu assisti o jogo hoje e é assustador o que essas meninas jogam, cara. É assustador mesmo, cara. De verdade. É.
O que o time masculino não tá jogando, as meninas realmente estão jogando, cara, pra cacete, né?
Eu realmente me convenço que é um dos melhores times do mundo mesmo, cara. Mesmo.
E vai ter um Mundial aí, né?
Vai ter um Mundial, se tudo der certo, no final do...
E ainda estão cogitando a Marta lá?
A Marta...
A Marta virou embaixadora da Neoquímica Arena, né?
Não, louco, que isso, velho?
Não foi isso. Essa é a confusão que tá tendo.
Tá.
A Marta, ela fez um acordo...
A Marta daqui a pouco, no que carro é teu.
Ela fez um acordo com a Neoquímica, com uma empresa Neoquímica, para ser embaixadora da empresa. E no vídeo de anúncio, ela, como é corintiana doente, tá todo dia postando bagulho do Corinthians, ela tava usando a camisa do Corinthians, e ela falou que era o prazer, que era o time, que a empresa que patrocinava, a Neoquímica Arena. E aí, com isso, ventilou um monte de hipóteses dela vir pra cá. Se vier, cara, vai ser... Porra, talvez não tenha nem lugar no time, pra ser bem honesto, cara.
Fica mais feliz que filho da puta... Não, isso aí não. Fica mais feliz que pinta no lixo. Eu confundi um pouco, perdão.
Dente em boca de banguela.
Isso, exatamente. Muito bem. Então hoje tem o prêmio piores do ano. Na verdade, não é nem melhores do ano. Obviamente a gente vai falar de alguns melhores, alguns destaques. Mas hoje o detalhe é a gente pegar no pé do que deu errado. Né? Sim. Hoje a gente vai falar de quem realmente está... O Luciano falou que o seu som tá baixo, Trabuco. Você tá no celular? Você não tá com o microfone hoje?
Não, eu tô aqui. Vocês não estão me ouvindo?
Tá bem baixo. O pessoal tá falando. Peraí, não
sei o que tá acontecendo. Ah, tá baixo, mas ele tá com a guitarra ali no fundo, não entendi.
Melhorou agora?
Melhorou, agora tá top.
O microfone tava ao contrário.
Ah, tá explicado. Às vezes é importante que você tenha o microfone pro lado
certo. Ligar o microfone meio que é bom, né?
Isso, é bom. Puta que respeita o microfone. Muito bem. Muito bem. A gente começa o prêmio piores do ano com um prêmio de melhor. O melhor apelido do ano. Aqui a gente não tem indicado nenhum, a gente vai falar na hora.
A gente vai criar na hora aí, o pessoal vai votar. Como que vai funcionar? Exatamente. Explica pra galera.
Exatamente.
Aí.
Assim, o pessoal que tá no chat pode votar também, se quiser.
Né? É, não, e a gente vota aqui entre nós.
Não, é o que a gente tinha combinado era, são 5 votos. Um meu, um do Yuri, um do Léo, um do Danilo e um da audiência. O que provavelmente vai ser um voto pra cada um, e mais da audiência mais 40, se repetir, esse cara vai ganhar, sabe? Se tiver mais voto aí, vai.
Certo.
Muito bem. Então, começando, você que já explicou, Trabuco, seu indicado, seu vencedor, aliás.
O meu indicado veio do time do Volta Redonda do Rio de Janeiro.
Isso é bom.
De 18 anos que disputou a Copa São Paulo, que foi o LP Cheiroso. Que é o Luiz Paulo Heringer Menezes.
Um ótimo nickname e é bom pra ele também. Aliás, pode ser o cheiroso, pode ser, na verdade, o contrário.
Exato.
Né?
É, a chance é grande.
Yuri Brown.
Bom, o meu acho que não tem como ser diferente, vem lá do Bragantino do Pará. É o Bilal.
É o grande. Imagina o Pinto treinando o Bilal e o Kudê junto.
Seria maravilhoso.
Na bunda assim.
Danilo de Almeida, você tem seu favorito? Bilal é seu favorito também?
Eu quero representar aqui o público otaku que ouve. Que ouve o que te meteu, pois eu vou
cheio
indicar.
Cheio de otaku escutando.
Tá cheio.
Jogador. Um jogador lá do Atlético Goianiense, o Daniel de Castro Souza, 18 anos, cujo apelido é Naruto. Será que ele corre com o bracinho pra trás?
Ele deve ganhar desempenho aí, né?
É.
E a gente tem aí, por exemplo, grandes nomes. É, o Bilal é um favoritíssimo.
O Bilal Naruto, vem forte.
O Naruto também é muito bom, o cheiroso.
Ele
pichou. Mas eu não quero votar em um só. Eu não quero votar em um só. Eu quero votar em um confronto. Eu quero votar no confronto que aconteceu na Série D. O Watchmen.
Watchmen.
E Jackie Chan.
Mas aí que tá. O Watchmen é nome, né? O Watchmen é nome próprio, né?
Eu acho que Jackie Chan também.
Então você tá desclassificado, cara.
Então eu vou votar no... Eu voto no Jackie Chan.
Beleza. É, eu fiquei na dúvida de colocar um outro nome também, que era o Lucão do Break, que tá no CRB.
Lucão do Break é bom demais.
Alguém da audiência vai votar aí? Como que tá? Vamos.
É, por enquanto.
Vamos fazer os nossos? Aqui. Vamos fazer os nossos?
É, porque até agora o nosso tá.
Eu acho que tá o nosso tá resolvido.
Tá 1-1.
Não, mas a gente indicou e a gente vai votar em quem? Porque eu assim, votaria muito no Bilal, não tem como.
Não, eu também sou favorável da gente mandar imprimir um certificado e enviar lá para o Pará diretamente, endereçado ao senhor Bilal.
Então, eu
vamos
eu
chamar
também...
o Bilal para participar do que te meteu qualquer dia?
Puta, já precisa fazer isso. Eu acho que...
Chamar, nem que ele não queira. Vamos chamar.
Acho que a gente pode colocar Instagram. A gente aí e escolher, já que deu empate, escolher o melhor desses nomes. E o Bilal faz parte da história do que te meteu, né, cara? Então
eu acho que...
Bilal entra aí até como homenagem.
Isso, ó, já temos um voto pra Bilal aqui, ó.
Luciano Dias votou no Bilal.
Então já era.
Dois votos pra Bilal, Bilal vencedor.
Parabéns ao Bilal, então.
O Bilal entrou forte na competição. Isso.
Bilal entrou com tudo aqui.
Não tem como.
Luciano Dias votou no Bilal, Ana votou no Bilal.
Bilal campeão 2020.
Bilal campeão.
Parabéns, Bilal. Vou
fechar a câmera aqui que tá travando aqui.
Fecha a câmera aí.
Olha!
Agora?
Olha aí.
Ah, meu Deus do céu. Ele mutou o microfone só pra dar risada disso que ele fez. Eu conheço, eu tenho certeza que ele
pra
mutou
você o que tá ouvindo o podcast e não tá tendo imagens, o ícone do Sr. Trabuco é seu deus, Wagner Mancini.
Wagner Mancini. Vocês acham que eu faria isso?
Não imagino. Agora é o seguinte, a pior camisa do ano, e a gente tem camisas feias esse ano, muito feias. Eu acho que depois dá pra gente votar numa mais bonita aí, pode ser? Pode Senão ser, o programa de hoje vai ter meia hora.
Pode ser, Ju.
Então vamos lá. Yuri Brauri.
Olha, eu vou votar na camisa reserva da Juventus na temporada, porque... Parece que jogaram aquilo lá na água sanitária, era preto, botaram na água sanitária, ficou umas manchas laranja lá naquele negócio, então eu vou botar nela.
Você que tá de host aí, Yuri? Ah não, dá pra qualquer um que compartilha a tela, né?
Sim.
Tá. E tu vai falando aí que eu vou procurando pra compartilhar.
Vai lá. Eu tenho uma, a minha vocês querem que eu mande aí também pra vocês colocarem na tela?
Ah, seria legal, cara, seria legal.
Isso, seria importante.
Manda por onde? Manda
no é a camisa laranja, Yuri?
Isso.
Então vamos lá.
A minha indicada eu vou mandar aqui no Telegram aqui pra vocês.
É, a Netshoes não tá pagando? Não tá pagando. Mas enfim, vai ser assim mesmo. Guia do Chrome. Vamos ver. Então, vocês estão vendo?
Não, ainda não.
Precisa carregar primeiro. Precisa carregar
importante,
primeiro.
É muito importante.
Peraí, eu tenho que adicionar aqui, peraí.
Isso,
adicionei.
Agora.
Nossa!
E ela realmente parece que jogou num bagulho de cândida mesmo, né? De água sanitária.
Realmente.
E ela realmente é muito... Se ela fosse laranja, só assim em si, ela não seria tão feia. Eu acho que eu sou partidário da cor laranja. Eu acho que é uma cor legal. Mas... Ela é uma camisa que ela não sei se ela quer ser... Eu acho que essa camisa foi feita em homenagem a Sturte Graham.
Não, e a parte de trás dela...
Pode falar,
gente. Não tem nada. É lisa. É lisa. Olha que estranho.
É lisa. É lisa. É lisa.
Parece que tá incompleta.
Olha lá, detalhes aí, ó, pra você ver, ó.
É, teoricamente ela é
ou
lisa.
Ou parece, básica. Sabe o quê? Aquelas camisas... A camisa... Parece que aqueles malucos que trabalham de pintor... Porque o pintor, ele gosta de trabalhar com as camisas de time. E aí, ele... Né, qual que é a explicação da terceira camisa? Você sabe qual é a...
Não, fala pra mim.
Eu não achei essa camisa feia, não, tá? Eu não achei.
Você não achou feia? Ah, essa do Real Madrid. Essa do Manchester, ela... Essa do Manchester, ela vem forte também, hein?
Feia também.
Essa e a do
Manchester
City,
parece um pijama.
É que eu gosto de coisa... Essa do Manchester é muito feia.
É.
Essa
deixa eu só dar um recado aqui. O William Floyd falou a terceira camisa do Pirajuense, mas eu não achei a imagem dela. Se puder mandar pra gente aí um link, alguma coisa.
Ajuda ele.
Posso dar o meu
por
voto?
Por favor, Floyd. Por favor, Trabuco.
Então deixa eu dar o charear esse clean aqui.
Vai lá.
Chadeia.
Chareado.
Cadê?
Tá não respondendo o Google Chrome.
É muita memória.
Uma hora vai, passando. Gente.
Uma hora vai.
Se alguém quiser ir chareando já a outra, já pode...
Como que faz isso aí? Só dá um share screen e escolher?
Isso.
Sumiu todo mundo.
Apertei errado que foi mal.
Eu tenho a minha pronta pra indicar aqui.
Qual?
Indique.
Trabuco vai ficar puto comigo.
Eu acho que eu sei qual que é.
Acho que não. Que a minha talvez empate.
Acho que
não.
Eu sei.
É, tá aparecendo as coisas aqui de sentada. Aí, ó.
Puta, aí ia ser a minha, mas aí
é
eu mudo.
É muito feia. Não, mas se você votar na mesma camisa, ela ganha. entendeu?
Precisa mudar. Ah, aí. Mas é porque daí... Não, aí eu vou explicar.
Ela é muito feia, brother. Ela é muito feia, essa camisa. Com todo o respeito, Corinthians tem camisas maravilhosas. A camisa 1 do Corinthians, eu acho ela legal. A roxa, que é legal. Aquela... Mas essa camisa não dá. Desculpa. Porque ela é baseada nas calçadas.
Quem perceber. Gosta de pisar no uniforme do Corinthians.
É. Não é
não, bonito, essa... Carabu. Se você pegar essa parte branca, botar um olhinho, botar as patinhas, dá pra ficar o logo na gralha azul.
Olha atrás, que camisa. Puta que pariu, bicho. Não é clubismo. Não é clubismo. Eu juro que não é clubismo. É uma calçada. É em homenagem às calçadas de São Paulo. E aqui em Rio das Pedras tem calçada sim. A calçada ali do lado do Banco do Brasil aqui é assim, exatamente desse jeito. Exato.
Ih, peraí,
é muito feio. O
Trabuco. Opa, tá, voltei.
Trabuco, o que você acha dessa camisa aí?
É, não, essa era meu voto. Essa é a pior camisa ever já feita no planeta, cara.
Então ganhou.
Ganhou.
Então, eu nem preciso dar meu voto, né?
Não, você deu o seu voto. Seu voto é
você
essa.
Você deu, né? Você votou
não.
Então.
Não, eu ia colocar a camisa preta com a cruz não. Azul no meio.
Não, o melhor. Volta a camisa ali. Você consegue, Leozão?
Consigo. Deixa eu share a tela de novo.
Vocês falaram do apelido que a camisa ganhou?
É, não.
Não? Então deixa a gente tentar fazer o desenho pro ouvinte aí.
Ah, meu Deus do céu, tá. Já tá chareado.
Tá. Você tá vendo o símbolo da Nike ali?
É.
Imagina que o símbolo da Nike é tipo um olhinho. Aí você faz o contorno ali do estado de São Paulo ali. Aí os caras falaram que é a galinha preta atropelada, né? Porque tava na calçada. Então é a camisa da galinha preta atropelada, né? E, cara, o maluco da Nike, ele comeu bosta, cara. Não pode. Não pode. E
assim, a gente tem camisa.
Não, o Corinthians adiantou o dinheiro da Nike até 2029. Ele literalmente não pode falar nada, sabe? Até 2029 cara... não vai mais nada.
Nossa. A Nike vai trollar, então, o
Corinthians. Vocês estão vendo a janela do Corinthians ainda?
Sim. Tô vendo a camisa.
Sim. Aqui.
Eu vou sharear outra coisa pra ver que ela. Pra vocês verem que ela consegue piorar. Porque um fator importante numa camisa de futebol, um fator importante, e isso ajuda realmente quem tá transmitindo, é o número, a numeração. Oi?
Opa. Sim. Mas só fazer um PS que o Léo, ele compartilhou a tela e tava lá o preço. Quem é que vai pagar R$229,90 por uma camisa infantil dessa?
Aceita aí,
Yuri.
Aceita aí. Meu Deus do céu.
Nossa!
Não dá pra você ler que tá escrito Fá. É ruim, é difícil de ler que você aqui que tá. É que quem tá ouvindo no podcast não sabe o que a gente tá falando.
Uhum.
Você não, que tá ouvindo no podcast, você procura aí na internet.
E a Nike fez de alegre, porque é uma camiseta que eles fizeram, já lançaram, que não vai nem ser estar pra jogo. Já falou, ó. Camiseta
comemorativa. É pré-jogo, né?
Não, nem pré-jogo é. Não vai servir pra nada essa porra.
É só pra vender.
É, e fez uma tão bonita que foi aquela lá que tem a foto dos jogadores lá do ano que foi campeão no número, sim, né? Sim. Aí pois vai e faz um bagulho desse.
É. Não. E a mais bonita? Vocês têm uma favorita pra camisa mais bonita desse ano?
Eu tô usando ela agora, na verdade. Porque essa do Paraná é muito legal, esse azul, esse vermelho junto aqui, lado a lado.
Cara. Eu curti pra caramba. Eu votaria no Campeonato Brasileiro, eu gostei muito da camisa preta do Atlético Goianiense com a listra vermelha vertical, assim, achei que ficou bem bonita.
Qual que foi aquele time que fez uma homenagem ao pessoal carvoeiro lá, que era tudo preta, com os detalhes
assim? O Criciúma.
Esse daí, meu voto vai pra essa daí.
Cara, tem algumas camisas muito bonitas. Eu acho que a camisa do Remo não tem muito como errar. É uma camisa linda. A do Grêmio também é uma camisa muito bonita. Eu acho que também é muito difícil de errar. A do Fluminense da Umbro também tá lindíssima. E a linha que a Umbro fez das camisas retrô ficou maravilhosa. A do Fluminense, a do Santos ficou muito bonita, a do Sport, né? Mas eu acho que a camisa que eu mais achei bonita esse ano foi a camisa 3 do Inter. A rosa, em comemoração aí ao Novembro Rosa. Eu achei linda. Camisa maravilhosa do Internacional.
Pô, cara, maravilhosa. A manto do rei do Remo, terceira camisa. E cara, que roupa, que camiseta de responsa, hein?
A camisa do Remo, a marca pra errar na camisa do Remo, ela tem que se esforçar muito.
Não, eu coloquei aí no link, se vocês quiserem mostrar aí pro pessoal, mas eu vou colocar lá no grupo de ouvintes o link. Daí fica mais fácil, que a gente não precisa ficar ficar colocando, né?
Sim. Mas assim, a Umbro acertou na camisa do Santos, a titular, acertou a reserva. Só que aquela azul com dois escudos do Santos ficou estranho, né?
É que o bagulho do Santos, você precisa ter os dois escudos, se eu não me engano, né? Não pode ter só o escudo antigo, você precisa ter, né? Ó, o Francisco Emílio falando, eu sou Corinthians e não tenho coragem de usar essa camisa.
Não, ninguém tem, cara. Ninguém tem.
Eu acho que aí o Luciano falou que é um palmeirense ou um São Paulino, que quis dizer aí pra Nike.
Nossa, mano. Os caras que trabalham na Nike não podem ter time, né?
Eu, particularmente, eu gosto muito da camisa do Palmeiras também. Eu acho linda, mas aí provavelmente seria clubismo meu.
Eu gosto da camiseta preta com lista branca do Corinthians, eu acho ela linda também. É.
Eu só queria deixar o PS aqui, que uma camisa que tem um patrocínio do Tech Bond não pode ser esquecida.
Essa
da Cola. O Santos esse ano parecia uma quitanda. É Tech Bond, arroz, café.
Se você pensar bem, uma camisa branca, lisa, ela é difícil de ser feia, de estragar.
É.
A camisa do Santos. O Santos teve poucas camisas feias. Eu acho que a mais feia do Santos que teve foi aquela amarela e preta que eles fizeram na época da Copa, que era horrível. Mas o Santos é muito difícil ter camisa feia, que nem o Real Madrid. O Real, a primeira camisa do Real nunca vai ficar feia, porque é aquela branca básica, bonita. É bonita sempre.
É clean, né? É um design clean.
A do Cruzeiro também, eu acho que o Celeste do Cruzeiro é muito difícil de errar também, que é um tom muito bonito. É uma camisa muito bonita também. Muito difícil de errar. Qualquer coisa vai ficar bonita. Tipo a do Remo. A do Remo é outra camisa muito difícil de errar. Eu acho que até o verde do Palmeiras é bem difícil de errar, porque é um tom bonito de verde. É um verde legal.
A não ser quando fizeram aquele verde marca-texto, né? Aquela foi brava.
Então, é que a marca-texto vendeu muito, né? Chamou muita atenção, né?
Vendeu. É igual a roxa do Corinthians.
É.
Mas e aí, qual que a gente elege, então?
Você votou na do Paraná, Yuri? Paraná ou Danilo Cogli? Você
falou? Eu fui na do Criciúma, preta.
Criciúma, o Trabuco...
Eu tinha falado do Atlético Goianiense.
Do Goianiense e eu falei do Inter.
É.
E agora? Vota aí, cambada, do chat aí. Vota aí.
Tem as imagens aí, povo?
Não é, vamos pôr as imagens?
Sim.
Cada um procura o link do seu e...
A minha eu já tô usando, então, de boa.
É, a do Yuri, a imagem já é ele.
Ele é a imagem. Descreva sua camisa pra quem está ouvindo.
A minha camisa é assim, ela é metade vermelha, metade azul.
Puta, eu esqueci de uma outra do Inter, aquela Baconzitos do Inter é muito feia.
Nossa, não, todas nossa, que calma. Saiu naquela linha, acho que foi, quem que faz aquela linha? Que saiu tudo junto assim, Flamengo, São Paulo, Inter, nossa, foi
Cruzeiro, feio. Cruzeiro é muito feia também, da Adidas. A Adidas tem uma cagada.
Ah, gente, eu acho que a gente tem um aqui que a gente pode botar aqui, hein? O uniforme pintado no jogador do Cruzeiro pra apresentar
isso. Essa aqui, aceita aí.
O Atlético Goianiense tá aí, ó.
Tá.
Esse é o meu voto do Atlético Goianiense. Ficou aparecendo show. No segundo.
Você compartilhou a minha aí? Essa aqui é a minha.
Stop Queen. Ó, eu vou mandar o link pra vocês compartilhar, que a minha internet é meio cocô.
Muito bonita essa rosa do Inter. Porque, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, as três que foram lançadas: a do Flamengo, a do Inter e a do São Paulo. A do São Paulo, basicamente, eles pegaram a mesma camisa e colocaram o logo, né? Mas a do Inter eu achei que ficou mais bonito.
Essa aí tem mais... é a terceira do Remo que a gente tava falando. Essa camisa ficou foda, cara.
Porra, essa ficou boa.
Essa eu vou ser bem honesto, essa eu senti vontade até
de comprar. Essa é muito bonita também. A do Remo é muito difícil de errar. A camisa do Remo é foda, linda.
Ficou muito bonita.
Se tivesse pra gordaço, inclusive...
Ah, sim.
Bonita mesmo.
Muito bem, é isso? Beleza. Temos um...
Isso.
Quem vota aí? Vocês estão... galera tá dormindo no chat.
O que a gente tem é a Cif, que ela falou que concorda com o Remo e a principal do Palmeiras. Então, como...
É.
Vamos escolher a do Remo, então, Joaquim?
Eu vou ficar do Remo, então, do Remo.
Vamos no Remo.
Parabéns, Remo.
Clube do Remo, vou mandar um certificado
para o Remo. Certificado. Os vencedores, então, são...
Eu acho que a gente devia fazer muito um certificado que te meteu.
Eu vou fazer.
Eu faço uma arte.
Manda pro Beto, faz ele imprimir e manda entregar lá.
Tem. Manda por correio.
Os caras vai achar Antrax no bagulho. Mas enfim, ó, qual que é o próximo? Cara, mais,
cara mala mais mala do ano.
Rapaz, essa é difícil. Cara,
eu já vou votar. E esse eu nunca vou deixar de votar nele enquanto ele estiver jogando bola, que é o seu Felipe Neto.
Felipe Melo.
Felipe Neto?
Felipe Neto?
Ô, Felipe Melo. Também, Felipe Neto jogasse bola. É. Mas o Felipe Melo, ele apareceu até no livro do Chiellini, que foi publicado esse ano, como sendo a laranja podre da Juventus enquanto eles jogavam juntos.
Nossa.
E a declaração do Felipe Melo foi, por que ele não falou isso na minha cara? Não foi homem pra falar isso o suficiente pra eu escrever num livro? Então dá pra ver por que ele era laranja podre, sabe?
Então, eu vou votar no Felipe Melo também. Meu, pra mim ele é o mala do ano também.
Eu tenho um nome aqui, mas não sei se vale. Aquele repórter lá que cantou a música do Abelão, na hora que o Kudê saiu.
Ah, o Baldassi, chatão pra caralho.
Eu vou votar em um pra ser diferente, que assim, pelo conjunto da obra, eu acho que o Marcos Braz do Flamengo merece, porque o cara... O cara, além de ser fanfarrão, ele fez parte de uma diretoria que fez o Cariocão voltar em plena época de Covid, sem testar os jogadores. Ele conseguiu cancelar um contrato do Cariocão com a Globo. Então, acho que pelo conjunto da obra, mais um fato dele ser naturalmente um fanfarrão, eu acho que Marcos Braz merece meu voto.
Fez parte da diretoria, matou 10 crianças e tá tentando brigar pra não pagar um real pros caras. Então,
sim, tá também na
briga aí.
Outro cara que é um mala do cacete é o Sampaoli. Nossa, que cara mala. Bacana. Mala pra cacete.
Porque cada derrota... Ele é mala porque a imprensa deixa ele fazer isso.
Então, ele é mala pra cacete. Chatão também.
Sim. Aqui na live a gente tá com dois votos pro Felipe Melo, do Floyd e do Couto.
Sim. Felipe Melo que esse ano achou que era lutador de UFC e foi, agarrou o braço do cara, queria dar um jiu-jitsu no cara. E foi absurdo.
Não foi só esse ano, né? Vamos ser honestos.
É.
O cara tem um quadro na casa dele dando um soco na cara do jogador na Libertadores.
Mas aí ele tinha que dar mesmo. O maluco foi pra agredir. Porque contra o Uruguai eu sou time Felipe Melo. Contra o Uruguai, eu sou time Felipe Melo.
Porque, alô do Uruguai do chat.
E outra coisa que eu quero falar: os times uruguaios, quando jogam com os brasileiros, eles sentam a bota. O Nacional tomou 6 do River, os caras não deu uma porrada.
Que é o River, né?
Respeito. É, e quando vem no Brasil, é putaria.
Eles nadaram e morreram no River. Piada bilíngue aí pra vocês. Essa
piada foi o River, hein?
O River.
Foi o River.
Foi o River.
Fiquei em 2020.
É, eu acho então que Felipe Melo vai receber um e-mail pra casa dele.
Felipe Nelson.
Vou mandar um e-mail pra casa dele.
Isso, imagina ele falando: os caras me deu o prêmio de mala do ano aí.
Só deixa eu botar um voto.
Se alguém tiver confirmação, eu acho que é casa.felipemelo@gmail.
O e-mail da casa dele, que você manda, a casa dele recebe lá.
Deve ser, né? A Alexa fala
tá assim: inteligente.
Olá, Felipe Melo, você recebeu um e-mail.
Ô, gente, só um PS aqui que o Couto, ele falou que o Petralha, né, o gerente geral do Atlético, merecia, porque ele falou que a torcida não fez metade do que ele fez para o time crescer.
É, o Petralha também é um pau no cuzaço.
Sim, o Petralha merece um prêmio só pra ele de escrotidão que ele já fez no futebol.
Chatão, de mala pra cacete. Caralho. Isso ele merece mesmo.
Sim, com certeza.
Eu tenho um áudio exclusivo aqui da casa do Felipe Melo recebendo um e-mail. Vocês
manda
querem?
Aí.
Muito bom. Manda aí.
Manda aí.
Adoraríamos.
Exclusivo.
Olá, Felipe Melo, você recebeu um novo e-mail do Que Time É Teu.
Agora ele já vai receber, aí ele já fica feliz já. Parabéns, Felipe Melo.
Isso.
Parabéns,
e o Nice Guy? E o Nice Guy do ano? Eu voto no Marinho.
Eu tenho meu voto.
O Marinho, ele é chatão, mas ele é chatão no campo, mas ele é muito sangue bom, Marinho.
Eu votaria no Cuca, mas como você foi de Marinho, eu vou de Marinho também.
Não, eu não voto no Cuca, não, porque ele tem histórico de estuprador, não voto estuprador.
É, aí já não dá.
Cara, Nice Guy é uma questão difícil, sabia? Eu realmente não tenho Talvez eu vou votar no Wagner Mancini.
Ah, vai tomar no seu cu, Trabuco. Puta que pariu, mas de novo isso?
Ah, na melhor, hein? Craque Neto.
Craque Neto.
Esse aí...
O Neto ele facilmente entraria no mala nos anos anteriores. Esse ano o Neto tá maravilhoso.
Eu tenho um voto aqui que eu vou votar no Lisca Doido.
Puta, Lisca Doido. Lisca Doido, é verdade.
O Lisca é muito bom. O Lisca não tem gente que odeia o Lisca. Se alguém odeia o Lisca, desconfia.
Tá errado. Sim. Vamos de Lisca.
Eu falando aí no fundo.
Muito bom. Acho que o Lisca é um nice guy. Então, casa.lisca@gmail.com vai receber.
Eu votaria no Lisca. A Cif também é aquela clubista. Gabriel é o menino do Palmeiras.
Nossa. Trabuco.
O Gabriel ainda é um menino, não dá pra.
Ele é um menino.
Trabuco, não é casa. Não é casa.lisca, é casa.doida.lisca.
É isso.
É a casa maluca, né? Casa Maluca.
É um puta nome de seriado da Rede TV, né?
Sim.
Casamaluca.com.
É onde sai aqueles drogados da Disney, sai tudo desse programa.
Exato.
Muito bem.
Então, os vencedores, Felipe Melo
e Lisca.
Parabéns aí,
as de bola.
Show de pelota. Próxima categoria que a gente tem aqui: pior declaração do ano. Aí é difícil, eu nem tô preparado pra isso.
Cara, eu tenho uma que ela é muito boa, porque ela é horrível, porque o segundo ato da declaração, ela se corrobora e ela vai contra o voto do Léo no anterior.
Pera, o quê?
O Léo falou que não vota em estuprador, mas nessa categoria eu vou votar. O Robinho, ele falou que o problema, infelizmente, é esse movimento feminista. Porém, na segunda categoria, na segunda frase, depois dessa frase... Ele conseguiu completar o que vai acontecer com ele e que isso vai ser maravilhoso. Ele falou assim: muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres, que é o que vai acontecer com o cozinho dele na cadeia, meu querido. Deixa o estuprador chegar na cadeia, você vai ver que bonito que é. Aí você vai pedir para apelo feminista aí. Vai ser mais fácil para te tirar da cadeia.
Exatamente. Nossa, aí.
Essa eu não me preparei, eu não sei muito de declaração.
Eu vou votar em qualquer dirigente de futebol que se posicionou a favor do presidente. É isso. Qualquer um aí que falou que é a favor dele e foi lá tirar fotinha com ele, tem meu voto.
Ah, tá bom. Então...
qualquer clube federal da FERJ, basicamente.
Qualquer clube. Exatamente. Qualquer
menos o Botafogo, né?
Botafogo, então.
O Putfire.
Eu tenho uma que é assim, do Jorge Jesus, que depois que rolou o PSG Istambul, ele falou: ah, que agora tá muito na moda isso do racismo, de falar que qualquer coisa é racismo. Então eu deixo essa frase do Jesus como pior declaração.
Eu vou votar nesse arrombado também.
Cara, eu acho que é uma boa, porque...
Ficou difícil essas duas aí.
O Jorge Jesus saiu do Brasil como sendo um cara nice guy, salvador da pátria e tudo, e lá na Europa... Não sei se é porque o pessoal conhece ele, já tá dentro de casa ali. Ele tá mais solto nas entrevistas aí, ele já falou...
Porque lá ele tá na casa dele, né, esse arrombado.
Ele já falou pra mulher, pra repórter, que era natural ela não entender de futebol, falou essa parada do racismo. Então, Jesus não é salvador nesse ponto aí, não, cara.
Aliás, a Cif, ela falou que tem um, mas do Jesus, mas é dele querer ser o melhor treinador do mundo. Querendo ser o melhor treinador do mundo.
Puta, eu acho que ele devia estar no prêmio da FIFA. Eu acho que ele devia.
Ele falou que se ele tivesse continuado no Flamengo, ele estaria entre os...
Eu acho que ele devia, porque assim, porra, o que ele fez no Flamengo vale. Ele é um imbecil, filho da puta, mas vale.
Ele não iria entrar na lista, sabe por quê? Porque os melhores da FIFA indicaram o Daniel Alves como jogador.
Mas ele é um jogador.
Mas dá pra ver que os caras não acompanham o futebol. Talvez não botaram nada.
Tem esse aí. Quem vence aí? Nossa, eu dei uma gaguejadaça agora.
Nosso voto vai para Jesus. Jorge Jesus. E o povo não vota? Votem, povo.
Vamos mandar um correio lá para Portugal?
Manda um arte marcar ele no Instagram. Vou mandar pro Petros, o Petros imprime lá em Belém e deixa na casa original deles.
Putz! É. Casa.jorge.jesus. /melhor do mundo 2021.
Casa do JJ. A gente coloca na Universal, então?
Pode ser também. Mas ele tá na Europa, então tem que ser JJ House.
Não, mas o Universal é legal que ele acesse em qualquer lugar, né?
Mas ele tá na Europa, só que onde ele tá, meio que fala português.
Mas pra ficar chique, né? Dá pra dizer que o time é internacional.
Dá credibilidade.
JJ House. A gente manda em inglês.
Isso. Você não vai entender o português.
Congratulations.
Parece aquele cara que tem umas picapes atrás do Chevette, tá ligado?
Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, pra gente seguir, esse programa vai ser curtaço. Vamos dar uma enrolada. Momento surpresa do ano. Posso começar que eu tenho minha surpresa do ano?
Manda ver.
Claro. Sim.
O Atlético Mineiro sendo eliminado pelo Afogados da Copa do Brasil.
Olha aí. Porra. Olha, o meu também é da Copa do Brasil, só que é o América Mineiro ali nas semifinais.
O América é bom demais.
Cara, Eu não concordo com o seu voto, porque eu acho que não é uma surpresa o América estar na semifinal.
Eliminando quem eliminou.
Perdeu o vestiário, craque.
Não, ele eliminou o Corinthians no apito.
Vai cagar, pra
Ah, não, não. Vocês vão falar que aquele lance foi pênalti.
Se tivesse sido eliminado pro Internacional, pro Grêmio, sei lá. Mas, pô, vocês perderam pro América que estão reclamando apito? Vá pro inferno.
É que nem essa semana eu vi nego falando.
Eu só vi a porra do lance do pênalti.
Os corintianos falando. É, o Palmeiras só chegou na semifinal que só pegou baba. O Corinthians não passou da baba.
Mas que o Corinthians, coitado.
Na semifinal vai pegar o América Mineiro na semifinal. Vai pegar o América porque o Corinthians não passou o América.
Não passou, ele não passou com mérito.
A minha surpresa do ano vai para São Paulo Futebol Clube.
Muito bom.
Quem diria que o São Paulo Futebol Clube, a essa altura, estaria onde está?
Eu não sei se é uma surpresa, porque eu sempre achei que dando tempo de trabalho pro Diniz, talvez ele chegasse ok, sabe? Mas não sei.
Não, mas se a gente parar pra ver técnico brasileiro e tempo, ele nem tanto tempo teve assim, ele assumiu no começo do ano, cara. Não dá pra falar. Geralmente, quando a gente fala em estabilidade de técnico, você fala de um trabalho mais longevo.
Na verdade, foi final do ano passado, né?
Mas ele assumiu no começo do ano, né?
Não, ele assumiu no final do ano passado.
Foi no ano passado.
Inclusive, o seu Mancini aí saiu do São Paulo porque ele ia ficar até o final do ano e daí...
Foi no Campeonato Paulista do ano passado, se eu não me engano.
Não, foi no final ali do Brasileirão do ano passado.
No estadual do ano passado, acho que ele tava no Atlético Paranaense.
No estadual do ano passado, ele tava. O São Paulo chegou na final com o Mancini, se eu não me engano.
Corinthians.
Não foi.
Foi mais ou menos, porque era assim, o Cuca ele tava com problema no coração, ele ainda não podia assumir, aí o Mancini tava ali.
É que o Mancini não era técnico, né? Ele era diretorzão lá.
Isso.
É, porque primeiro ele tinha falado que ele não queria ser técnico, e depois ele queria.
Aí o Daniel Alves falou, não vai ser, né?
Ele chegou no São Paulo no dia 26 de setembro de 2019.
É, foi por causa disso. É que daí basicamente o que aconteceu. Mais de um ano,
já é tempo.
Já é tempo. Então beleza, eu me retiro.
Não precisa sair.
Retiro meu voto.
Concordo com o Yuri. Posso dar meu voto?
Por favor.
O meu voto de surpresa do ano é o Santos na semifinal da Libertadores. Com chance de ser campeão ainda.
Eu não sei se será campeão, mas eu por ordem de favoritismo, eu tenho River,
sim,
Palmeiras. O que vier de Racing e Boca e Santos. Mas...
Eu acho que sim. Só pedreira, só, cara.
É. Só tem campeão. Quem é só campeão de Libertadores.
Eu ia colocar aqui, como surpresa também, a campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro.
Também uma ótima surpresa.
Mas como o Odair Helman tá indo embora, né? Não fica tá nesse vai, não vai, não vai, fica.
Não, ele já foi.
Já foi?
É, não, já foi. E então acho que acabou o futebol do Fluminense.
Sim. Então é o caso nossa querida... do poder, né? É, a nossa querida Ana Ferreira aqui deu uma boa sugestão aí. Rony fazendo gol. Isso sim foi uma surpresa bem.
Mas o pior é que depois que ele começou, ele tá fazendo bastante gol, Rony. O Rony, se eu não me engano,
seria surpresa. Seria surpresa se fosse o Lucas Lima, né? Aí realmente. Sim,
o Lucas Lima fez gol esse ano. Acho que ele fez só na Florida.
Gol que ele fez foi TikTok.
Uma outra surpresa que dá pra colocar é o Cuiabá ali no G3 do. No G4 do. Da série
Cuiabá,
B.
Bayern.
Cuiabá,
né? Eu colocaria também, eu ia colocar o Thiago Galhardo como surpresa, porque é um atleta que tá com 31 anos, sim, que nunca se destacou em grande, nunca fez uma grande temporada, e o Coudet achou uma nova posição pro cara, porque ele não era atacante de ofício, ele precisou do Guerreiro se lesionar. O Guerreiro, aliás, a gente tem que fazer uma adenda, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro com a melhor média de gols por jogo, um jogo e um gol. Parabéns! Guerreiro!
100%!
O aproveitamento de lesão também.
Então,
não, esse aí é aquele do Palmeiras que joga um jogo e depois se machuca. Luiz Adriano.
Então, quem que vai ser?
Eu vou ser clubista, vou votar no Santos. Porque, né? Senão a gente não ganha nada esse ano.
Vou votar no. Qual que foi, meu Deus? Eu esqueci.
América, ai. Cuiabá,
Santos. Vou votar no Santos também. Acho que dessas aí, o Santos tá na semifinal do Libertadores, a gente não esperava.
É incrível, mesmo, né?
Nós começamos o ano falando que o Santos ia ser rebaixado no Brasileiro.
Eu vou votar no Santos também.
Então. Temos Jesus e Santos.
Santos.vila.belmiro @hotmail.com. A gente vai mandar o prêmio.
Beleza. Vou mandar. Vai chegar lá no Porto, vai de navio.
Exatamente.
Um container.
Um container com um papel dentro. Um pendrive pra imprimir, tá ligado?
É. Para. Chega um pendrive lá na Vila Belmiro.
Parabéns!
Próxima categoria, qual que é?
Pior jogador do ano.
Eita, aí é difícil, hein?
Pior jogador do ano, eu preciso dar uma pensada também, hein?
Esses aí eu vou deixar vocês pensar, eu tenho uma resposta já, que aparentemente
que
me preparou pra pauta, seus arrombados.
Pode dar então, que a gente vai fazer um brainstorm junto, hein?
Deixa o Yuri.
Eu tenho um nome que não tem como ser diferente, Ribamar.
Ribamar.
Nossa, esse. Meu voto vai ser óbvio.
Aquele melhores momentos de lances perdidos dele, né?
Sim. Aquele jogo contra o Defensa e Justiça, o cara fez um melhor momento só ali, tipo.
Sim, ele perdeu oficialmente 7 gols cara a cara, sozinho. Então, acho que.
Esse é difícil. O Ribamar é um bom. É um bom nome.
Meu voto vai para Lucas Lima. Não tem como ser outro. Pé de rato.
Pé de rato. Puta, eu vou votar. O pior jogador do ano, Luan. Fácil.
Puta, é mesmo. Luan é.
Trabuco?
Cara, inicialmente eu ia votar no Luan também. Mas o Luanzinho tá dando uma melhorada. É que o futebol do Luan é aquilo lá mesmo, é só isso. Ele fez uma temporada de Deus em 2017 no Grêmio e nunca mais vai fazer aquilo. Acabou. O Luan é isso aí que tá no Corinthians. O Corinthians tem que entender que é isso. Não, ele não vai melhorar,
não
vai
piorar. Também, né?
Não, eu tô falando sério. E o meu voto vai pro Sabino do Coritiba depois da cobrança de pênalti mais bizarra que eu vi na minha vida, cara.
E porra.
Pra quem não viu, ele bateu um pênalti agora, que ele saiu pulando igual um coelhinho e deu um salto de gazela. E chutou a bola pra fora.
Esse a gente poderia colocar no Momentos Bizarros do Ano.
E o meu voto vai pra ele, porque como jogador de futebol, ele tem que entender que tudo que ele faz em campo reflete diretamente no time, na posição do time, no elenco dele e até na carreira dele mesmo, ele como profissional. E o Curitiba na posição que tá, o cara não pode fazer isso com um pênalti, meu querido. Se você não sabe bater pênalti, você não é um batedor, fecha o olho e bate no meio, tá ligado? Vai com Deus. Não,
aliás, ontem.
Se o Curitiba tivesse 12 pontos na frente, vai embora, foda-se. Não, se o Curitiba tivesse ganhando de 3-0 o jogo, com 12 pontos de liderança no brasileiro, o cara fez esse pênalti e perdeu, ninguém ia ligar. Mas o time precisando da zona da degola, precisando do gol, o cara me faz uma dessa. Isso aí ele foi antiprofissional, cara. Ele se mostrou descuidado com a própria carreira. Então eu acho que o pior tipo de jogador é esse, que nos preocupa com a carreira mesmo.
Sim.
Muito bem. E aí? Quem vai? Turno livre. Olha lá, pessoal. Turno livre. Gostei da câmera. O Francisco falando. O mais surpreendente de São Paulo Futebol Clube, pior rua. Léo Nocé tem um microfone com aquecedor. É gamer que chama isso aqui. E eu nem gamer sou.
Gamer quentinho.
É. É que assim, a questão do Sabino, eu vou falar assim, porque o Sabino é que ele só fez isso. Aqui no Curitiba ele é conhecido como o zagueiro artilheiro, porque ele...
Sim. Ele tá indo bem no Curitiba.
A questão é que ele fez esse pênalti que compensou tudo o resto, né?
Não, esse é o momento bizarro do ano, junto com aquele gol do Inter em cima do Botafogo.
Em cima do Botafogo, exatamente.
Foram momentos bizarrésimos.
Que, aliás, esse podia ter um momento pra isso, né? Momento bizarro do ano, categoria gol do Inter, né? Gol do Inter contra o Botafogo.
Não, isso não tem como, mano. Isso não tem como.
Categoria surpresa do prêmio.
Mas o pior jogador, quem vocês votaram?
Luanel Messi.
Luanel levou.
Luan do Curitiba.
É, considerando que tem um voto ali da live no Luan, então é ele.
Sim, é ele.
Do Francisco Emílio Ferreira.
Muito bom.
Muito bem. Parabéns, Luan. Parabéns. Esses dias o Corinthians fez aniversário mundial do Corinthians, né? Sim. Aí postaram a foto do Luan com a camisa que ele tava comemorando, né? Uhum. E aí o pessoal comentou: parabéns, Lua, você é o torcedor que tá jogando que tá dentro do campo.
Plano sócio-torcedor Lua.
Sócio-torcedor Lua, exatamente.
Mas o Lua
melhorou. Você, gente. A nível mundial e a nível nacional. Não vai dizer, dá pra dizer que é Marinho, né?
É, eu ia falar isso sem querer ser clubista, porque você nota a diferença no time do Santos quando ele joga e quando ele não joga.
Não, mas assim,
hoje foi um dia
mundial, né? Por exemplo,
Nível mundial aí
é outra coisa. A nível mundial eu vou concordar com o The Best, que realmente foi o Lewandowski que ele voou.
Não tem como, mas tem que ser ele mesmo.
Também acho. Eu pensei no Matheus da Avó, mas não ia dar.
Meu Deus do céu.
Mosquito, pô, mosquito.
Mosquito.
Ah, meu Deus do céu, tá embaçado. A nível mundial, todo mundo concorda que foi o Lewandowski?
O Leva, cara.
Sim, não tem como ser diferente.
Agora você sabe que tem um BR lá na Coreia do Sul que ele tá com média de gol Lewandowski. O Júnior Negão. Ele é jogador do Hyundai, que foi campeão da Champions League da Ásia, né? Fez gol do título. O cara, se eu não me engano, ele tem 30 e tantos gols em 40 jogos. Absurdo,
é que na Coreia também, você chutou do meio do campo, é gol também, não é foda, né?
Ah, mas a Coreia é um dos lugares que é menos, né?
Não, a Coreia tem um campeonatinho legal. Tanto é que o Lulinha foi artilheiro anos lá, então dá pra ver que o campeonato é realmente bem, bem top.
Mas assim, a nível nacional, eu tava entre o Marinho e o Thiago Galhardo, só como o Thiago Galhardo caiu por motivos Abel Braga, então eu vou votar no Marinho.
Sim. Motivo de abelismo.
Eu vou de Marinho também.
Marinho.
A gente tem muitos jogadores bem nesse momento no Brasil. Tem muito jogador bom, de bom nível. Eu acho que o Everton é um jogador de bom nível, erra muito pouco, né? Eu acho que a gente tem o Galhardo fazendo um bom papel. O Pedro, se não se machucasse tanto, talvez seria um nome, né?
Luciano.
O Luciano tá jogando bem, mas eu acho que o Marinho, o time do Santos com o Marinho é uma coisa. Sem
é
o Marinho
outra coisa.
É
uma coisa. Exato.
Então pra mim é o Marinho também.
Parabéns, Marinho.
Parabéns
Marinho. Marinho.sabianão@gmail. E chegar aí pra sabia você, PDS.
Exatamente. E agora o pior treinador do ano, gente.
Cara, esse é fácil. Abel Braga. Thiago Nunes.
Nossa, Thiago Nunes. Eu não falo do Abel Braga, Thiago, porque eu meio que ontem aconteceu um bagulho chato.
Ah, mas isso
é... Não, que, mas essa que... rodada foi atípica, essa rodada.
É, uma vitória do Abelão no ano é que nem comentou a Harley, né?
É, não, mas era o momento de despedida do D'Alessandro e tudo mais. Talvez sim. Até o time do Inter jogou de forma diferente por conta disso.
É que o time do Inter jogou pro gasto, né?
Sim, e assim, o Everton, ele fez uma defesa fantástica na cabeçada do... E foi pro meio da área, o cara sozinho, velho, né? Sozinho. Pelo amor de Deus.
Ó, Thiago Nunes com dois votos aí, que o Coldcast, nosso querido Eduardo Couto, votou no Thiago
Nunes. Eu não sei se Thiago Nunes, brother, não sei.
Cara, eu acho que o Abel... O Thiago Nunes, ele deixou o Corinthians. Se não fosse a pandemia, o Corinthians ia cair no campeonato estadual, cara. O Corinthians levou sorte da pandemia ter parado o jogo e ter voltado com os times tudo destruído, todo mundo ausente, e o campeonato foi, o paulista terminou naquela malemolência, cara.
Ah, mas o Abel, mesmo assim, consegue ser pior. Porque cara tava com o time na liderança, tava disputando outros dois campeonatos, foi eliminado. Foi eliminado pra América, eliminado da América também. E ainda tirou o time da liderança, tá agora na quarta colocação.
Foi clara a mudança do time na hora que ele chegou, porque foi, tipo, virar a chave, assim.
Não, mas aí é zero pessoas surpresas, né? Só a diretoria do Inter que esperava outra coisa.
E aquele
talvez a surpresa do ano seria os dirigentes do Inter descobrir que o Abel Braga é um técnico ruim, né? Na atualidade, né? Na atualidade, vamos pontuar, né?
Queria derrubar o poder. Gente, nós temos dois votos na live de um que não foi citado, que é o Torrente.
Torrente, fraquíssimo também, hein?
Tá até aqui na Torrente, minha pauta, os piores do ano. Thiago Nunes / Dominic Torrente.
Eu, pra mim, o Torrente também.
Eu não coloquei o Torrente porque o Torrente, a gente já esperava que ele não... Ele teria um início conturbado no Flamengo, porque ele teve uma carreira como técnico pífia, ele nunca teve nada de expressão. E quando ele veio pro Flamengo, ele chegou a assumir um clube que era o maior clube, com o melhor futebol do Brasil. Um time com um investimento gigantesco. E talvez ele não conseguiu lidar com as coisas. Eu acho que o Torrente, ele não tem nem tempo pra se chamar de técnico mesmo, sabe?
Gente,
o Thiago Nunes, eu voto nele porque ele chegou como era, teoricamente, um dos melhores técnicos do Brasil no ano passado. Ele é um dos caras
mais valorizados. Salvador da pátria.
E ninguém trate de votar no Pinto, tá? Sem votar no Pinto.
Não.
Isso não pode acontecer aqui, tá bom?
Gente...
O Pinto tá indo bem.
Nós temos um terceiro voto aqui do Turno Livre no Torrente também.
Eu voto no Torrente, com tranquilidade.
Torrente. Então... Apesar de votar no Torrente, o ponto do Trabuco é muito bom. Só pra deixar registrado aqui.
Então, ganhou o Torrente?
Ganhou pelo voto popular.
Parabéns! E o melhor? E o melhor técnico do ano pra vocês?
A gente não vai poder mandar um e-mail pro Torrente, porque Torrente é ilegal e depois pode chegar multas aí, porque te meteu. A gente não tem superchat ainda.
Tá chegando aí. Os provedores estão mandando, hein, gente? Cuidado com o Torrente, tá pegando.
Pois então, melhor
treinador. É aquele que eu acho que não tem nem discussão, né? Porque o cara foi técnico, foi administrador, foi quase presidente... E vocês falaram que não pode votar em estuprador, mas pô, o Cuca fez no Santos, vai tomar no cu, né?
Não é tomar no Cuca.
É tomar no Cuca, não tem como.
Eu voto em Wagner Mancini.
Trabuco! Que pariu, Trabuco!
Não, Trabuco!
Trabuco!
Cara, eu tô falando, Wagner Mancini, ó.
Caralho,
ó, escuta essa que eu tô falando. O Corinthians vai encarar agora. Goiás e Botafogo, vai ganhar esses dois times. O campeonato volta no...
Ganhar no Goiás e Botafogo?
Pois é, volta dia 6 de janeiro contra o Parmeira, que vai ser o jogo crucial pro Corinthians. Nesse meio período, a gente tem o Santos focado na Libertadores, que tá acima do Corinthians. A gente tem o Fluminense que tá acima do Corinthians, caindo tabela abaixo, assim como o Inter. Cara, eu tô falando que o Corinthians vai terminar dentro da Libertadores, não é nem pré-Libertadores, tá? E se for pra lá, filho, pode colocar a faixinha de campeão, o Corinthians campeão ano que vem na Libertadores.
Alô, cortes do que te meteu. Corta só esse trechinho pra gente relembrar
aí. Yuri, por favor, Yuri, eu não quero mais.
Vou ignorar isso. É o seguinte, eu vou... Bom, como eu votei no América pra melhor surpresa, eu vou votar no Lisca doido pra melhor treinador.
Eu poderia ser clubista a ponto de votar no Abel Ferreira, mas ele chegou agora. Muita calma nessa hora, ainda não. Puta, eu não queria votar no Cuca, brother, mas...
Vota no Mancini, mano.
Ó, nós temos um voto aqui na live pro Guardiola.
Guardiola. Eu vou votar no Guardiola, irmão de pança. É. Pronto.
Sim. A gente tem o Fernando Diniz também, cara. A gente não pode esquecer disso.
Ah, Fernando Diniz,
foda-se, um Fernando bom nome. Ele é abaixo do Mancini, na minha visão, assim. Mas é um bom nome também.
Abaixo do Mancini. Vota no Rogério Ceni, então.
Ele usou alguma droga esses tempos. Que tá foda.
Olha lá, temos mau voto pro Cuca aqui, hein?
Não, o Julião falou que Marcelo Gallardo é o melhor.
Marcelo Gallardo é o melhor, isso eu concordo 100%.
100%. É, mas no Brasil, então o Julião votou no Cuca. É, temos dois no Cuca, temos dois no Guardiola.
Sem contratação, devendo até as cuecas, presidente impeachmentado e o time tá na semifinal da Libertadores, brother.
Isso que ficou afastado um tempo por Covid ainda.
Não, talvez, um monte de jogador com Covid.
O maior mérito seja o Cuca, realmente.
É, então, vai pro Cuca, então.
Parabéns, então, tá. Cuca, você Cuca não vai receber o PDF pelo seu passado. Arroba
Gmail.
Não vai receber porque é arrumado, o estrupador.
É, aliás, o Santos já ganhou com melhor surpresa, já ganhou com o Marinho, já ganhou com o Cuca.
É porque é aquilo que o Trabuco falou, vocês começaram o ano falando, o Santos vai ser rebaixado. E, porra, eu também achava isso, apesar de eu estar aqui no programa. E olha só.
Olha só o que deu.
cucabeludo.com.br vai chegar aí pra você.
Eu anotei Cuca aqui, mas eu coloquei um asterisco indignado que eu acho que é o Wagner Mancini.
E
é menção honrosa.
O próximo e derradeira é o jogo puta que parível de ruim. Eu já voto fácil. Palmeiras e Atlético Paranaense, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ruim.
Pô, esse é meu voto também.
O André pior Henning... jogo que eu vi na minha vida. Foi muito ruim. Foi muito ruim.
Sim, o André Henning falou que foi um dos piores jogos que ele narrou na vida dele. Então, quem sou eu pra discordar?
É verdade. Isso é brabo mesmo.
Muito ruim,
Eu acho que o pior jogo... que eu acho que eu acompanhei esse ano.
Foi o Wagner Mancini.
Não, tem dois que se empatam aí, que é o Corinthians e Bragantino. Corinthians e Red Bull Bragantino, que foi um jogo que teve acho que dois chutes a gol, que um inclusive
foi brabo também.
Um foi meio sem querer ainda, foi muito feio. Mas o que eu vou colocar aqui foi um jogo que eu vi agora, no aniversário do meu pai, dia 5 de dezembro, a gente tava ali, e eu vi o Curitiba e Bragantino. Acho que talvez o Bragantino ganhe como o melhor dos piores, assim, jogos. E o jogo teve o pior nível técnico possível, assim. Não, era 100% limitador o acerto de passe. Os caras não podiam acertar passe. Parecia que ia ganhar bicho se errasse mais passe. E pra complicar o jogo ainda, o gramado tava tão feio, cara, que choveu pra cacete, assim. E tinha cheio de poça d'água, sabe? E teve um lance que o zagueiro do Coxa atrasou a bola pro Wilson, pro goleiro. E ela ficou na cara, no cara a cara do Ítalo, sabe? O Ítalo, cara de São Paulo, que tá no RB. E o cara conseguiu perder o gol sozinho, literalmente sozinho. Então, além do nível técnico horrível, teve o extra-campo aí que beneficiou tudo para ser horrível.
Temos um voto aqui tem razão. Do querido Ian Floyd, que votou em Corinthians e Atlético-Goianiense. É. Bravo. Foi só jogo triste aí, Cê.
Sim. Último jogo do Mancini no Atlético-Goianiense ainda.
Sim.
Assim como o Red Bull 1, Santos 1 aqui, turno livre também votou aí. Também foi bem brabo.
Tentei clicar aqui pra mostrar, mas não tá meio
aqui ruim. Do Red Bull contra o Santos, em vez dos caras tomar energético, tomou sonífero. Errou ali
Eu acho que a gente pode colocar aí. Eu acho que a gente pode colocar qualquer jogo do Bragantino, então.
É assim, o Bragantino tá num jogo, ele vai ser ruim.
Vai ser ruim, A gente pode colocar.
A tendência é essa.
Parabéns, Bragantino!
Parabéns, Red Bull. A gente vai mandar aí pra empresa, né?
Isso. A gente vai mandar pra Red Bull um Monster.
Isso. É vacilo. Gente, manda pra
mim, Não, eu tô notando aqui. Torovermelho@gmail.com que tá no Brasil.
É verdade, não pode falar o nome aí do time.
Mas
não,
Não, cara, eu acho que a gente tá discutindo, já que a gente tá encerrando o ano, acho que a gente tá discutindo sobre futebol. A gente tem que frisar que campeonato, ele não deveria ter voltado nenhum
campeonato de futebol. De fato.
Por mais que, teoricamente, existe algum tipo de segurança para os atletas entrar em campo, o impacto que isso tem na sociedade de achar que está tudo normal, normalizando o lazer do cidadão, é muito maior de criar irresponsabilidade. A gente ainda vê a galera se aglomerando em boteco para assistir o jogo.
É, então, isso é um bagulho absurdo.
Quando se pensa em voltar ao futebol, ninguém pensa no cidadão em si. Os dirigentes voltaram ao futebol exclusivamente por dinheiro interno ali. Infelizmente, o destaque final seria o erro de ter retornado ao futebol, cara. Não deveria ter retornado. Se bem que se retornasse, a gente não ia ter que demitir também, né? Então, fica aí, talvez. Né?
Não, parabéns, você falou bonito e jogou tudo na lata do lixo depois no final.
Obrigado.
Você falou, parabéns.
Obrigado. O prêmio então vai pro Trabuco.
O prêmio é pro Trabuco. Começou falando bonito demais, mas depois.
Que deu
uma desculpa no Trabuco, arroba Gmail.
Alguém
manda e-mail pra mim.
Gente, aproveitando, a Cif, ela pediu pra gente escolher uma frase do que te meteu pro prêmio.
Putz, é difícil demais.
Não, vai pra do Trabuco, ele usando droga. Do Mancini é o melhor técnico do Brasil.
É uma realmente, boa.
Essa não é.
Se realmente foi como. É uma afirmação aí dele, coitado.
Vocês vão ver isso acontecer.
Na verdade, não vou dar troféu pra quem falou besteira, né? Troféu vai pra Danilo de Almeida. Com. Como que é? Da humildade lá?
O segredo da felicidade é não ter expectativa nenhuma.
É isso.
Então vai pra ti, Danilo. Parabéns.
Parabéns!
Obrigado!
Você ganhou um prêmio, manda pra mim.
Obrigado!
O Wagner Mancini vai Danilo, levar na sua casa.
Dá pra chegar, realmente, né?
Isso vai chegar.
Casa, ponto Danilo.
Ponto Danilo, minha casa vai responder aí com muito prazer. Aí. Obrigado. Casa,
Danilo, desenheiro, arroba Gmail.
E essa semana não vai ter Liga do Cartola. Essa semana não vai ter Liga do Cartola, não, né? Vamos fazer de conta que não existia essa roda.
Vamos ver quem tá na frente. Dependendo de quem tá na frente, nós fala.
O nosso querido Marcelo Prudêncio, cujo time dele é o Domenech Torrent.
Esquece esse negócio aí.
Ele foi bem sem escalante.
Foi por isso, né? Ele não escalou ninguém.
Largou. O técnico dele é o Torrent ainda? Uhum. Puta, ele escalou o Hugo Souza, o Hever, o Júnior Alonso. Só que ele foi bem com o Edenilson, com o Bruno Henrique, com o Pedro. Nossa senhora.
Cara, a gente abriu ontem na live que a gente tava fazendo e eu tava com menos 5, cara. Eu falei, não vamos falar de cartola.
O Yuri tá em terceiro.
Porra! Milagres
essa acontece. Rodada é muito ativa.
O Danilo, o Danilo Trabuco, o Naldo 20 também, essa rodada tá uma lástima.
Olha só, olha só, eu fiz 10.42 pontos, 10.42. O meu maior pontuador foi o Isla do Flamengo, que fez 10.20. Eu quero saber do que vem os outros 0.22.
Aí é foda.
O meu capitão não, era o Gabigol, mano, que tomou cartão vermelho.
Aí você se fudeu grande.
Não, e o Vina que tomou amarelo também.
Nossa.
O Sabino que perdeu o pênalti.
Posso chamar o Bannerman?
O Gabriel falando. Juiz paulista maluco. Tentou acabar com o jogo do Mengo. Clubista pra cacete.
É nada. Você acha?
Mas parece que os caras que deram porrada lá no Gilberto resolveu, né? Que o cara fez. 2 gols de novo no Flamengo?
O Flamengo ganhou.
Mas não é pra dar porrada em ninguém. Não dê porrada em ninguém.
Nem Gilberto. Nem pessoas que chamam Gilberto.
Exato. É isso. Depois lá no. Posso propor um negócio aqui? Depois eu vou tentar fazer. Postar umas artes lá no Instagram lá com os vencedores.
Isso.
Aí a gente marca o pessoal e manda pra eles as artes.
Beleza, muito bem. Fechado.
Maravilha.
Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tá aí. Vou falar, não sai daí não. Que o Que Time é Teu termina aqui, mas vai começar nosso novo projeto, nosso novo programa. Pode e o Bannerman já tá aí também, ela. Daqui a pouco ele já tá aqui na live, que é o Que Carro é Teu. Vamos falar de automobilismo. O problema é que quando os caras dão ideia pro maluco que tá aqui, se os caras vão lá pra gente fazer um podcast de vôlei, é capaz de não fazer.
Não faz.
Mesmo sem saber, né? Então, primeiro quero agradecer a todo mundo que esteve no chat, Quero agradecer os companheiros de bancada, Danilo, Yuri, Trabuco, que embarcaram de cabeça nesse projeto aí. Que tem uma galerinha escutando, da hora poder trocar uma ideia de futebol
aqui. Da hora, concordo.
Todo domingo, e quem sabe a gente traz novidades pro ano que vem, né?
Exato.
Muito bem, então, esse, o Que Carro É Teu vai ser outro programa separado, né? Então aqui a gente despede aqui, depois o Que Carro É Teu vai ser programa separado, né?
Sim. Valeu, isso, galera.
Beleza, então...
Pelo se... carinho.
Mas calma, despede direito. Fala o seu projeto aí, caralho.
Bom, eu sou Thiago Trabuco, eu nasci em 86, e eu tenho um podcast chamado Trabuco Show, onde eu falo sobre bizarrices e o mundo insólito. O Trabuco Show mudou de formato recentemente, eu resolvi mudar completamente o mote do programa, e agora eu pretendo fazer você que tá me ouvindo aí passar um cagacinho. Então escutem que a gente vai fazer um bagulho legal ali, tá louco o programa, tá louco mesmo.
O Canela já fez o jabá aqui, vocês acham que não falaram aqui, só avisando que amanhã tem Papo Canela sobre a lista do Dream Team da France Football. Então, como o Papo Canela é muito mais legal, muito melhor que o time teu, escuta lá, Papo Canela.
Vai ter muito mais competente.
Escutem o episódio que o Felipe Canela esteve aqui e depois
vai... Exatamente. Exatamente. Yuri Brauli, seus projetos. Isso.
Então, eu estou no Mongecast, podcast de entrevistas, arroba Mongecast nas redes sociais, também estou no Rock no Pinheiro, lá na Gralha Azul FM, gralhaazulfm.com.br, ou no aplicativo para Android, ou para quem estiver em Araucária, 87,9 FM, das 10 à meia-noite, de segunda a sexta, eu estou lá, exceto essa última semana de dezembro, né, assim que nem o que te meteu, eu também vou pegar uma folguinha na última semana ali, então a gente vai diretão até o dia 25, e depois já tiramos uma folguinha, então... Aliás, já tá gravado, é um programa com... vai ser o único gravado do dia 25, que é com o senhor Fábio Elias, da Relis Pública. Então, gralhazufm.com.br, de segunda a sexta, das 10 à meia-noite.
Danilo de Almeida, Danilo, que chegou pra brilhantar também nosso programa.
Que isso!
Já ganhou até prêmio!
Sou o ET Bilu, e eu peço apenas que ouçam Trabuco Show.
Então vocês podem me ouvir lá no Doublecast Podcast. Essas semanas aí vai ter os últimos episódios com retrospectiva dos nossos discos favoritos de rock e de música pop. Bom demais, muito bom. Só CD bom, vai lá ouvir que tá bem legal. Já ouviu esse disco também, tem os dois últimos episódios do ano aí, vai ter... Eu vou dar um spoiler aqui, porque quem ouve aqui merece spoiler. Vai ter o Rei e a Rainha. Aí vocês vão ter que descobrir quem que é o rei e a rainha da música lá. O Roberto Carlos, e a Vanusa.
E a Lady Anne.
A Lady Anne é na próxima temporada.
Se você, Danilo, se você não fizer um programa sobre o Júlio Nascimento...
Eu vou fazer no dia 1º de abril.
Aí é bom demais.
Você pode encontrar o Já Ouviu Esse Disco, é só digitar lá no Instagram, no Twitter, Já Ouviu Esse Disco. E o Doublecast é só digitar lá, Doublecast Podcast, e você encontra os nossos projetos lá falando sobre música. Muito legal.
Essa semana teve retrospectiva no Doublecast, como eu sei, porque eu também faço parte do Doublecast. Ficou bom demais o episódio, hein? O Doublecast, o pessoal tá cancelando o feed porque o Doublecast tá fazendo os episódios pão.
Olha aí.
Então você me encontra, eu, Léo Nocetti, lá no Doublecast, falando de música junto com o Danilo, e no I Wanna Rock. Também tem retrospectiva essa semana, falei dos meus 10 discos do ano aí, na RadioJoinville.net e também na Rio Vox FM. E se você tá sem fazer nada aí às 9 da manhã e às 3 da tarde, me ouve lá na Rio Vox FM, riovoxfm.com. Bom dia, Rio Vox, das 9 ao meio-dia, e o Café da Tarde, das 3 às 5 da tarde. Se tiver sem fazer até o dia 24, me ouve lá, porque também no Natal eu não sou besta, né? Vou descansar um pouco Natal, Ano Novo, e volta ano que vem. Mas é isso aí, gente. Então, obrigado a você. E vai sair no feed aí também o Que Carro É Teu. Então, se você que tá ouvindo no feed, passa o próximo episódio para ouvir a gente falar de automobilismo. Tchau!
Valeu, galera!
Falou!
#vagabundo.
Valeu!